De volta com mais elas na Popular FM. O papo não parou aqui no intervalo, com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. A Miriam e a Rose estavam aí fazendo uma investigação, perguntas, percepções. Agora nós vamos ter que traduzir isso aí para os ouvintes.
É, não, a gente tava...
Na verdade, a gente tava expondo sentimentos e quem vai avaliar são vocês,
né? A avaliação é individual, né? A autoavaliação é autoconhecimento, correto, a Luciano?
Perfeito, né? Tem que fazer sentido pra pessoa, né? É, a gente costuma dizer que é uma janela que abre de dentro pra fora, né? Então, qualquer mudança que a gente vai fazer, que ela seja verdadeira e que ela... traga uma mudança positiva e que, né, perdure ao longo do tempo, é importante que venha de dentro para fora.
É interessante falar sobre isso, porque quando se fala em Enneagrama, as pessoas remetem aos 9 perfis, aquela ideia vai enquadrar todo mundo em 9 tipos, toda essa diversidade do planeta em apenas 9 tipos diferentes. E a primeira pergunta que as pessoas fazem para quem participou de algum processo é: mas que perfil tu acha que eu tenho? Né? Então, assim, é importante ter essa percepção de que não é tão simples assim sair avaliando os perfis e colocando lá uma descrição da tua avaliação sobre o outro.
Perfeito, perfeito. E, inclusive, isso dentro do... Né, uma das primeiras coisas que a gente conversa no treinamento, né, é seguir um código de ética, né? Até porque essa descrição, num primeiro olhar, né? Ou seja, de repente eu dou um número para você, dou um rótulo. As pessoas podem não gostar muito disso, né? Então, muitas vezes, querendo ajudar, eu posso criar alguns problemas. E me equivocar também na percepção.
Porque às vezes a pessoa externaliza alguns pontos, mas outros ela não deixa tão perceptíveis, ou ela mesma não vai ter a consciência da existência deles.
Sim, sim. E eu ainda acredito, Luciana, que vai muito mais do nosso próprio olhar. Às vezes a gente enxerga, a gente está enxergando aquilo que a gente quer ver, e não necessariamente aquilo que é. E isso então é verdade que, né, na maioria dos conflitos, por exemplo, em casa, no relacionamento, marido, esposa, com filhos, quando o outro não atende a minha expectativa, eu já mostro os meus espinhos.
E a culpa é do outro.
E a culpa é do outro, então...
Eu acho que é importante pensar também que quando a gente está pensando sobre a gente pensa no silêncio, né, da nossa cabeça, a gente está só ouvindo as nossas vozes. E um treinamento, seja ele, qualquer treinamento, desenvolvimento pessoal, por exemplo, a ida à psicóloga, por exemplo, também é um exercício em que tu fala e tu te escuta, como eu imagino que no treinamento também deva ter momentos como esse, tu escrever algo que tu pensa, aquilo que tu pensou durante a vida toda, de repente tu vai escrever e olhar e ler, também causa um impacto, e a gente não tem o hábito de fazer isso, até porque não é uma coisa simples, né, imagino... Que tenha que ter uma lógica também.
Pessoas que fazem, mas talvez seja uma minoria.
Mas num nível já de, talvez, de autoconhecimento muito grande, não sei.
Ou de curiosidade.
A importância da gente se ouvir, né, falando da gente mesmo, escrevendo sobre a gente.
É que isso é muito cultural, né? Porque se a gente for pensar, os orientais fazem isso há milênios.
Fazem exatamente o quê?
Meditação, por exemplo.
Mas quando...
essa busca do autoconhecimento, né, de olhar para si, de silenciar a mente. É claro que o que acontece hoje no nosso dia a dia, onde tudo é tão rápido e cada vez mais, né, em era de WhatsApp, em que tudo é instantâneo e superficial, as nossas relações acabam ficando superficiais também.
E inclusive o tempo de parada, né, para fazer, porque a gente não precisa necessariamente ficar numa posição de yoga para fazer uma reflexão, mas precisa de um tempo, uns 15, 20 minutos e...
Até porque essa posição de yoga para alguns pode ser um motivo de estresse e de desconcentração.
Mas essa busca, ela pode ser diária, se tu tem o hábito de fazer, mas às vezes tu precisa, inclusive para aprender o caminho de como funciona para ti, fazer um treinamento, né? No caso, o Enneagrama, por exemplo, ele pode ser um primeiro passo. A gente sempre fala aqui também de buscar terapia, né? Volta e meia a gente fala assim, e também é uma forma de começar, né? Tu pode fazer, de buscar diferentes alternativas, o que funciona pra ti, né? E investir nisso.
Em relação aos 9 perfis, as pessoas têm essa dificuldade de pensar que todos se enquadram num deles. De fato, todas as pessoas têm um deles totalmente predominante?
Sim, sim. Segundo a nossa metodologia, você desenvolveu, né, um perfil de personalidade, mas vai muito além disso. Por quê? Então, nesse contexto de 9 emoções, nós flutuamos em todas elas. Né? E o ideal é que a gente conseguisse, a partir desse olhar para si, né, poder perceber o quanto eu sou influenciado ou o quanto eu consigo utilizar isso que a gente chama então de inteligência emocional. Porque o que é inteligência emocional? É usar o que temos de melhor das nossas emoções. Só que via de regra, em função de todo um mecanismo de defesa lá, desenvolvido na infância, a gente acaba fixando em um desses pontos. Por exemplo, se esse ponto é a raiva, eu vou me mostrar indignado em boa parte do meu dia. Se for o medo, eu vou, de certa forma, querer controlar as coisas boa parte do meu dia. Se for o orgulho, boa parte do meu tempo eu vou me sentir capaz de algumas coisas e não vou dar o braço a torcer para outras. E a gente não se dá conta. Né? Então, trazendo isso que você falou, Miriam, às vezes é só uma questão mais de técnica do que parar. Talvez você não precisa parar o que você está fazendo. Né? Nós mesmos agora estamos aqui conversando e estamos nos percebendo. E eu posso desenvolver essa percepção a ponto de poder dizer que agora eu estou dando o meu melhor, né? Conhecendo o que é esse meu melhor, né? Quais são as atitudes que vêm impulsionados por essas emoções. E também quando o pior aparece, né? Ou seja, o nosso modo reativo. Então, vinculando de novo a questão das flores e dos espinhos, né? Eles são perceptivos. A gente que não treina para saber qual o momento que eles se apresentam.
É possível fazer um bom uso dos espinhos?
Em alguns momentos é necessário, inclusive. Porque, como a gente falou lá no início, né, a gente parte do pressuposto que todo mundo é bom. Mas tem momento que você vai precisar.
Posso precisar dos meus espinhos para me defender de alguma situação que esteja me fazendo mal?
Sim, sim, para poder inclusive sair dela, né?
Miriam?
Eu tô intrigada com essa tua pergunta, Luciana. Eu tô pensando que... Eu entendi o que tu quis dizer, né? Mas eu fiquei pensando, será que a gente precisa dos espinhos para se defender mesmo?
Se isso for uma questão de autoconfiança, de autoestima...
Porque daqui a pouco a gente tá pensando que tem que usar alguma coisa que é negativa de ti, uma força negativa.
As flores também pode ser uma
forma
de defesa.
Pois é, exatamente.
Se eu não entrar na tua ideia de querer brigar comigo,
então,
vai ter espinho que me espete.
Porque nem sempre defesa necessariamente tem que ser alguma coisa ruim que tu faça, um ataque, né? Às vezes a gente vai aprendendo a se conhecer e trabalhar com os teus potenciais, né?
Mas as pessoas não consigam se defender sem os espinhos.
Não, claro, imagino que sim, mas eu achei bem interessante essa tua pergunta.
Parte 2 desse livro.
Acho que a gente vai conversar, tomar um chimarrão pra falar sobre os espinhos.
Interpretar cada página.
É, isso aí. Mas...
Inclusive, falávamos no intervalo, né? Alguns de nós são muito calmos, assim, não parece que não reagem, que tá tudo sempre bem, né? Então...
Irritante, né? Ai, desculpa, Luciana. Não, eu não gosto de pessoa muito
pessoa
calma.
Tu gosta de quem briga?
Não, eu preciso de uma pessoa com emoção, né? Que essa pessoa nunca mostra, ela mostra sempre só aquela mesma onda, assim, né?
Mas ela tá sempre...
Ai, dá um nervoso, né? Dá um nervoso.
controlada.
O que nos parece é que é equilíbrio, mas também o excesso de paciência é um problema.
Experimenta educar um filho com excesso de paciência para ver o que, que dá, né?
Sim, pode faltar disciplina.
É. Pode faltar paciência para ti.
mas é verdade, né? Quantas vezes a pessoa, por amor, eu faço tudo, ou eu aceito tudo por amor, não deixa de ser uma forma de excesso de paciência, porque às vezes a pessoa não quer realmente enfrentar o conflito, né? Ou...
O nível de adaptabilidade de cada pessoa também.
Sim. Alguns de nós desenvolvem essa adaptabilidade, nós até chamamos de camaleões. Então, tem uma facilidade de se adaptar ao meio, se adaptar às pessoas e viverem muitas vezes uma situação que ela até é desconfortável, mas para não perder a conexão com o outro, né, eu vou me adequando, e não quer dizer que isso não seja sofrido para ela. Então, aquela história de que às vezes a gente acaba engolindo o sapo para não brigar. Tá, mas para aquela pessoa, foi confortável engolir o sapo? Ela vai conseguir digerir?
O que dói mais, engolir o sapo e não brigar? Ou daqui a pouco brigar e lidar com a culpa por ter brigado?
Eu penso que entre culpa e omissão, né? Culpa de um lado, omissão do outro, o ideal seria o meio termo, ou seja, eu consigo expressar aquilo que eu estou sentindo e resolvo ou não a situação com a outra pessoa, mas expresso aquilo que estava passando comigo.
E fico em paz consigo mesmo.
Isso, porque muitas vezes a gente, de novo a expectativa, né? Mas você me conhece há tanto tempo, você sabe como eu sou, ou seja, é sua obrigação me entender.
Você sabe, preciso mudar.
Você sabe que eu sou assim.
É confortável, né? Jogar uma bomba dessa, né?
E aí joga a responsabilidade no colo do outro. Mas se quem tá sentindo, quem tá desconfortável com a situação é você.
Até porque vamos pensar num relacionamento de casal, né? No início do relacionamento, todo mundo mostra tendenciosamente só as flores,
grande,
né?
Grande tolerância.
É, e aí, exatamente, aí tu vai vendo só flores, vai entregando só flores, né? Mas os espinhos estão ali.
Esconde ali,
né? No momento que eles começam a incomodar, o casal tem que estar aberto, ou deveria estar aberto, para falar sobre eles, né? Sem que isso gerasse uma briga, talvez, a gente, no mundo ideal, né?
No mundo ideal. Relacionamento perfeito.
Esse é um grande desafio, porque numa relação a dois, quando um está reativo, já é difícil, quando os dois estão, aí fica mais difícil ainda. E quando, claro, a gente fala em reativo, não necessariamente reativo quer dizer xingar o outro, falar um desaforo. Não, às vezes reagir é não falar nada.
Uhum.
Ficar quieto.
Não fazer nada também é fazer, né?
Ainda mais, eu sei que a Miriam não gosta que eu fique quieta. E mais quieta eu fico pra deixar ela doida. E ela esbraveja, eu olho pra ela com cara de paisagem, assim. E aí mais brava ela fica.
Sem expressar emoção, né?
Então... Tem diversas formas de mostrar os nossos espinhos.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, estaremos de volta com o último bloco do nosso programa deste sábado.